Bom dia, associados e associadas. Bom dia, amigos ouvintes. Manhã de domingo, 12 de abril, está no ar o informativo Crerau. Realizada a obra da variante na linha de transmissão da RGE em Sananduva, para que sejam construídas duas torres na interligação da futura subestação da Crerau. Substituídos os transformadores de classe 15 para classe 25 na rede de Entre Rios do Sul. Hoje também vamos falar sobre o disjuntor. Qual pode ser a causa ou as causas de estar desarmando seguidamente? Também qual é a capacidade correta do disjuntor na caixinha? Em que condições, quando e quem pode trocar o disjuntor? São assuntos de hoje em nosso programa.
O associado da Crerau pode emitir a segunda via de contas de luz e também enviar a leitura mensalmente através do aplicativo Crerau Distribuição. É só baixar no celular, seguir os passos para o cadastro e começar a usar. App Crerau Distribuição, facilidades que estão no alcance de suas mãos. Disponível na Play Store e Apple Store.
Vice-presidente Humberto Francisco Toaza, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes do programa da Crerau, em especial todo o quadro social.
Márcio, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, seu Toaza. Bom dia, nossos associados.
Na segunda-feira, tivemos aí obras importantes na região de Entre Rios do Sul, né? Como conversamos na semana passada, a troca dos transformadores. E foram dezenas de transformadores trocados.
Agora chegamos na reta final, na semana, né? Concluímos lá a nossa obra de alteração da classe de tensão da rede, né? Então agora nós saímos lá da classe 15, fomos para uma classe 25, uma rede mais robusta, com uma chance menor de falha também. E, consequentemente, trocamos mais de 20 transformadores substituídos entre monofásicos e trifásicos, que foi realizada a troca lá todos num dia, né? Então nós desligamos a rede, fomos desligando parcialmente e substituindo para depois reenergizar ela em classe 25, né? Então agora a gente tem uma rede muito melhor na região de Entre Rios. Nós estamos trabalhando ainda lá na região com a limpeza de faixa, né? Então nós estamos dando continuidade no serviço dentro da mesma obra, tirar a vegetação próxima da rede. Então o pessoal trabalhou durante a semana nesse ponto lá também em Entre Rios.
Melhoria de qualidade, né, seu Toaza? Tem que ir junto à limpeza de rede aí para que permaneça sem interrupção.
Ter o cuidado de aquela vegetação que está mais próxima, nós ter o controle dela para que agora não influencie no desarme das redes, né? O desligamento foi na segunda, aquilo que o Márcio falou, né? Lá envolvida 3 caminhões, 4 viaturas, concentrar os esforços, da agilidade, poder fazer tudo numa hora só, né?
Tinha que ser feito num dia só, né? Márcio, nós também tivemos aí um trabalho importante realizado durante a semana na região de Sananduva, mais precisamente começou na quinta-feira, na sexta-feira finalizou, na ativação da variante lá, que vai energizar então a nossa futura subestação quando estiver pronta.
A gente fez esse trabalho, né? Acabou atrasando em questão da chuva de terça e quarta, né? Então impossibilitou o trabalho na linha, até porque é um serviço feito com ela energizada, né? É feito um bloqueio. E o pessoal com linha viva trabalha na 138 kV com 138 mil volts passando. Então não tem como trabalhar com o tempo úmido, ruim como estava, né? Na quinta foi iniciado e na sexta-feira foi dado continuidade e feita a ativação da variante, que é um desvio temporário, né? Para que a gente possa trabalhar embaixo da rede existente, né? Para a instalação das duas torres que vão ser incorporadas naquele trecho. Então para a gente poder fazer a instalação, erguer essas torres embaixo dos cabos, a gente faz um desvio, secciona a rede e bota as torres novas embaixo, que vão dar a condição de conectar os cabos na subestação, tanto para a entrada quanto para a saída. É uma condição da RGE, da CPFL, que é a detentora ali da transmissão, né? Então isso já vai nos dar uma evolução na obra para chegarmos aí nos próximos meses na finalização e já começar a entrar na parte de energização dela.
Seu Toaza, enquanto isso também, como o Márcio falou, as obras da subestação continuam e estão bastante avançadas, né? A gente teve lá esta semana conseguiu ver os equipamentos instalados, a casa de força já também já está sendo preparada, já está sendo colocado toda a brita no pátio lá também. Isso significa que a obra está chegando lá nos finalmente.
É uma obra bem mais robusta do que Entre Rios do Sul. O investimento é bem maior, né? E é claro, o pessoal estava concentrado para finalizar, até porque nós já anunciamos para a CPFL e RGE que nós temos pedindo uma carga já nessa subestação, né, para o próximo mês aí, eu acho que de maio. Né?
Exato, em maio a gente pretende já ter a carga para atender o nosso associado ali por volta aí de 6 mega, né, chegando a 7 nos casos de maior consumo.
Então, com isso, né, nós temos que, o pessoal tem que andar com a obra para nós, dentro do prazo, poder fazer a entrega. Quanto isso, também, né, as empreiteiras estão trabalhando para finalizar os alimentadores que vão receber a energia lá da subestação nova para nós poder distribuir lá naquela região, dentro do quadro social, dentro das indústrias, né?
Através dos novos alimentadores.
Através dos novos alimentadores.
Márcio, inclusive, esses novos alimentadores, já falamos, mas temos que relembrar, né? A obra continua e já quase 200 já foram plantados dos postes que precisam para esses alimentadores.
A gente pegou uma época agora boa para poder trabalhar, não tivemos muitos momentos de chuva, né? Então, a gente conseguiu atingir a marca aí já de 172 postes implantados, né? De um total de 230. Então, a gente está aí com praticamente 80% da parte de postes já feita, estruturas todas montadas. Nós temos, grande maioria dos postes são todos com base concretada, devido ao tamanho. A gente está com poste aí de poste de 6 toneladas, um poste apenas, tá? E a base dele ainda assim é concretado com concreto usinado. Então, a obra é bem robusta, é uma obra para durar muito tempo. A nossa área técnica fez um estudo bem detalhado para garantir que esse investimento fosse muito prudente e tecnicamente necessário e que vá garantir a qualidade da região ali por um longo tempo. Nós estamos trabalhando da melhor forma, com os materiais, não digo os melhores do mundo, mas o que existe de melhor hoje no mercado nosso aqui, para montar uma rede muito robusta e com qualidade e com confiabilidade.
Por enquanto, então, Márcio, só os postes estão sendo plantados, né? A rede e os cabos vêm depois.
Isso, exato. A gente está agora concluindo alguns trechos de poste. Já vamos iniciar na próxima semana o lançamento de cabos, tá? Dos trechos iniciais. E também fazer a instalação dos postes na saída da subestação para dar já condição, como o avanço da subestação foi grande, já dar condições deles fazerem a conexão desses cabos também. Por isso a gente já começa aí a tratar com estruturas e cabos.
Outro assunto, Márcio, que nós podemos aí falar no programa de orientação aos nossos associados é com relação ao disjuntor. Quais são as causas ou qual é a causa principal do desarme seguido do disjuntor? Que é a nossa chave lá que fica na caixinha.
É, a nossa temida chave da caixinha lá, né? Que todo associado sabe lá e muitas vezes liga para nós perguntando por que está caindo. É, ou dois fatores diretos que impactam na queda da chave, né? Do desarme dela. É sobrecarga. Quando tem um número muito grande de equipamentos ligado na propriedade e a medição, o disjuntor, a caixinha está lá dos seus anos 80, 90 e tudo aumentou, o número de eletrodomésticos, o chuveiro ficou mais potente, a forrageira já é maior, o tanque de expansão que era na época do gelo, agora já é o resfriador a granel lá que está com o motorzinho, o motor era de um CV, agora já virou 2, já virou 3. E o disjuntor, coitadinho, está lá ainda com a sua mesma potência.
Disjuntor antigo, então, já bastante usado, é isso?
Bastante usado e com acréscimo de carga, né? Tá. Que é o que vai causar o desarme dele, propriamente dito, né? E além da carga, o curto-circuito ou o defeito na instalação interna. Um curto no motor, numa tomada. Só para exemplificar aqui, já tivemos associados nos ligando que após fazer um conserto na instalação elétrica, o disjuntor não parou mais ligado. O que aconteceu, o associado ou alguém que se propôs a fazer o serviço ligou de forma incorreta a tomada e botou em curto a instalação. O disjuntor fez o serviço dele,
que é desarmar
e impedir a instalação ficar ligada, de causar um incêndio na casa ou algum dano maior.
O aumento de carga interfere bastante no disjuntor, mas qual é a capacidade então do disjuntor?
O disjuntor, assim, existem N disjuntores. Disjuntores de 20 ampere, 32... 40, 63, 50.
Aquele da caixinha.
O da caixinha. Ele normalmente ele pode ter variações. Monofásico 40, o trifásico 50, 70 amperes. Mas tudo vai depender do quanto de carga cada associado tem e qual é a finalidade da instalação. É. Uma indústria, uma agroindústria, uma residência, né? Então, ele tem que ser colocado ou definido conforme a carga. E não é só o disjuntor. É o cabo também está envolvido, porque o disjuntor ele protege a instalação. Tá. Ele protege o condutor, né, ou o cabo da caixinha, o cabo da casa. Então, o disjuntor jamais pode ser substituído por um maior sem que se tenha analisado se aquele cabo, aquele condutor, vai suportar aquela corrente. Então, sempre assim, é importantíssimo, antes de fazer a troca, comunicar a Creral, porque a Creral ela presta esse serviço de troca para alguns associados. Por que eu digo alguns? Porque existem disjuntores industriais de empresas onde a equipe da Creral não consegue fazer a troca. Tá. Porque existem ferramentas especiais que a Creral não tem e não é usual. Mas o disjuntor do associado, da agroindústria, do urbano, pode nos solicitar, que nós vamos verificar se existe a possibilidade de troca, se realmente precisa trocar, tá? E sim trocar. O associado tem que fazer a compra do equipamento, do disjuntor, e a Creral bota a mão de obra, faz a troca, que muitas vezes tem que abrir a caixinha, né, para poder mexer no disjuntor.
É importante essa manifestação, Márcio, até porque todos se perguntam, tá, mas quem é que faz a troca? A Creral faz essa troca para mim? Quer dizer, se for específico que precisa de ferramental, a Creral não troca. Mas que é que o associado lá na área urbana, na propriedade rural, um disjuntor mais simples dá para ser trocado?
Sim, sim, a Creral presta esse serviço, né? É um serviço para o associado, desde que o associado tenha o disjuntor para a Creral substituir. Mas é importante ligar antes para a área técnica da Creral para saber se aquele disjuntor pode ser substituído por um maior ou não. Tá? Porque esse disjuntor está dimensionado para a carga que o próprio associado disse que vai ligar. Certo. Então, se ele declarou que tinha duas lâmpadas e uma geladeira na casa e agora ele está com muito mais equipamento, com certeza vai mudar essa questão do disjuntor e, consequentemente, a caixinha, assim como a gente comentou no programa anterior, né?
Eu vejo uma preocupação muito grande, eu que vou no interior, nas propriedades, eu vejo que uma propriedade dá pouco valor para a medição, para a caixinha. Eu vejo caixinha lá com porta aberta, chovendo dentro, poste torto, o pessoal não notifica, o pessoal acha que não. Na semana passada, um cidadão aqui perto de Erechim, ali, levou um choque na medição, porque tem problema de instalação na medição. Então eu vejo assim, muitas propriedades, a medição é a última que se enxerga, está praticamente abandonada. E outra, tem instalação que estão aí há 15, 20 anos, a mesma instalação. Então isso tem que dar uma prioridade também nessa questão. O associado tem que ficar mais atento nas condições que ele recebe a energia também.
E nesses casos, o associado pode ligar para a Creral para agendar a troca do disjuntor. E a nossa equipe vai até lá para auxiliar na troca. E também, como o Tuasa falou, vai fazer a troca da caixinha, também entra em contato com a Creral. Nós podemos auxiliar nas orientações. O informativo Creral termina aqui. Estaremos de volta no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.